Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícias e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova medida provisória que prorroga desconto de 9% sobre o lucro de empresas multinacionais brasileiras no exterior. Jovens agricultores reivindicaram na Câmara políticas públicas para garantir a permanência no campo. Coordenador do GT da Reforma Tributária sinaliza com alíquotas diferenciadas do novo Imposto Único. Brasil bate recorde de trabalho escravo e deputados sugerem propostas, força-tarefa e até CPI. A Câmara aprovou medida provisória que prorroga desconto de 9% sobre o lucro de empresas multinacionais brasileiras no exterior. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que prorroga por mais 2 anos desconto de 9% no pagamento de impostos sobre o lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior. A medida beneficia empresas dos setores de indústria e construção civil. A MP foi editada em dezembro, ainda no governo Jair Bolsonaro, com a justificativa de que a manutenção do desconto equipara a tributação das empresas nacionais às alíquotas praticadas pelos países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A MP mantém a redução da alíquota de 34% para 25% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. O desconto foi instituído em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff. De acordo com o governo Bolsonaro, que prorrogou o desconto, isso aumenta a competitividade das empresas brasileiras no exterior. A estimativa do Ministério da Fazenda é que a prorrogação do crédito vai causar perdas de receita de R$ 4,2 bilhões até o fim de 2024. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, mas dividiu a base do governo. O único partido a se manifestar contra a aprovação da MP foi o PSOL, com o argumento de que o dinheiro que deixa de ser arrecadado poderia ser empregado num aumento no salário mínimo para R$ 1.300. A medida foi criticada também por deputados do PT, apesar de o partido se posicionar a favor da MP. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a desoneração feita em 2014 não produziu os efeitos desejados.
Mas nós estamos, nesse caso, falando de renúncias de 4,4 bilhões para quem? Para multinacionais brasileiras de diversos setores. Setor de bebida, alimentação, a Vale vai ser beneficiada e por aí vai. A justiça seja feita. Esse projeto, essa medida provisória, existe desde 2014 nos nossos governos ainda. E aqui eu faço uma avaliação histórica desse processo. Nós percebemos que aquelas políticas de desonerações não geraram desenvolvimento.
O relator da medida provisória, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, disse que seu parecer favorável à aprovação do texto original da MP contou com o apoio do governo. Ele defendeu a manutenção do incentivo às empresas brasileiras que têm filial no exterior.
A melhor política social é a política do emprego. É ela que dá dignidade no ganho do sustento das famílias. E nessa situação em que se encontra a indústria nacional, nós podemos aventar com uma possibilidade, exatamente de garantir benefícios que possa dar à indústria brasileira uma equidade na competição internacional pelos mercados.
O governo se manifestou favorável à aprovação, como disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
Esse benefício fiscal, que de fato existe, não foi criado pelo presidente Bolsonaro. Essa medida provisória apenas prorroga um benefício criado no âmbito do governo da presidente Dilma, dentro da compreensão de que a internacionalização de empresas de um país é importante para o crescimento da economia daquele país e que para isso elas precisam de paridade com as empresas, com as demais empresas estrangeiras dos outros países.
A medida provisória que prorroga por mais 2 anos desconto de 9% no pagamento de impostos sobre o lucro obtido por multinacionais brasileiras no exterior seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Jovens agricultores reivindicaram na Câmara políticas públicas para garantir a permanência no campo. E o repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Jovens produtores agropecuários de todo o país estão preocupados com a sucessão rural, ou seja, a permanência deles no campo para tocar a propriedade da família. Eles trouxeram para a Câmara dos Deputados produtos da agricultura familiar para chamar atenção para a necessidade de políticas públicas que tornem a zona rural tão atraente quanto as grandes cidades. Frutas, verduras, mel, geleias e ovos, por exemplo, fazem parte do rol de mercadorias desses jovens agricultores. Gente como William Santana, de 25 anos, que produz café no município de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, região que tem um produto premiado internacionalmente e exportado para a Europa. Ele destaca a importância do avanço da tecnologia para a busca de uma produção sustentável.
Hoje, a propriedade rural é vista como um atraso, né? Mas a gente, enquanto juventude agricultora, está provando mais uma vez que a gente quer permanecer nas nossas propriedades, fazendo a sucessão rural, que é dar continuidade ao trabalho que a nossa família vem exercendo, mas a gente, mesmo estando numa pequena propriedade, a gente traz a tecnologia para que a gente possa ganhar um espaço de produção em pequena quantidade. Então, hoje, a minha propriedade é de 2 alqueiros, e nesses 2 alqueiros eu tenho quase 9 mil pés de café.
Williams também ressalta as vantagens econômicas de permanecer no campo. Ele tem uma renda mensal de cerca de R$3 mil, valor que, segundo ele, nem sempre se conseguiria em um emprego na cidade. Membro de uma família de agricultores familiares, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, lembra que até bem pouco tempo, as pessoas do campo eram criadas com uma visão de que o trabalho rural era um castigo que seria imposto a quem não estudasse. Ele dá exemplo de políticas públicas que seriam importantes para manter os jovens de hoje nas zonas rurais dos municípios.
A gente precisa de acesso através das estradas de qualidade, a gente precisa de internet, a gente precisa de assistência técnica, a gente precisa de apoio à produção e à comercialização, ao crédito, o acesso à terra. Vocês veem essa quantidade de produtos de alta qualidade, mas produzida ainda num pedaço de terra muito pequeno. Apoiar a organização das cooperativas, das associações de jovens para poder ampliar a sua produção e garantir a sucessão rural e a soberania alimentar.
Jaciara Miller, de 32 anos, é de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Secretária-geral e coordenadora estadual de jovens da Federação dos Trabalhadores Rurais do seu estado, ela trouxe erva mate e outros produtos para mostrar aos deputados. E salienta o anseio de muitos jovens de continuar o trabalho da família no campo, mesmo quando os pais os incentivam a sair das propriedades rurais e ir procurar emprego nas zonas urbanas.
Nós temos muitos jovens que vão até a cidade, se profissionalizam para voltar para o meio rural. Eles vão fazer suas faculdades e voltam para ser agrônomo, para ser veterinário, para poder tocar a propriedade. Eles buscam conhecimento para poder dar continuidade no que já vem acontecendo na sua propriedade. Ou ainda, eles querem introduzir coisas novas na produção.
Adriana Fetzner, assessora legislativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, aponta a ausência de políticas públicas para os jovens produtores rurais e afirma que quando elas existem, nem sempre o acesso é garantido. Adriana reivindica que esses jovens possam ter a escolha de trabalhar no campo e não serem obrigados a sair das propriedades por falta de oportunidades.
Se nós não conseguirmos viabilizar a escolha deles de permanecerem no campo, o campo vai ficar esvaziado. Nós teremos só produção de monocultivo, sem gente, sem emprego e sem alimento, porque é a agricultura familiar que garante a soberania e segurança alimentar do país, né? E os jovens são o presente e o futuro dessa produção.
Além das ações junto a deputados e senadores, a reivindicação por políticas públicas para a permanência dos jovens no campo vai ser a tônica do Festival Nacional da Juventude Rural, marcado para 25 a 27 de abril, aqui em Brasília. O encontro terá discussões sobre vários eixos temáticos e terminará com uma caminhada pela esplanada dos ministérios. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Coordenador do GT da Reforma Tributária sinaliza com alíquotas diferenciadas do novo IBS. A repórter Silvia Munhato acompanhou a última reunião e tem os detalhes.
O coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, diz que será mais fácil aprovar no Congresso a possibilidade de alíquotas diferenciadas para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e em lei complementar, apontar um caminho para uma alíquota única no futuro. Ele diz, porém, que os próprios setores que reclamam da alíquota única não têm certeza sobre o que realmente estão pagando de imposto no modelo atual.
Então nós vamos conhecer melhor, detalhar melhor esses números para que a gente possa fazer essa convergência. Como o cidadão comum ele não sabe o que está pagando, os setores também imagina que estão pagando menos do que de fato estão pagando, né?
Em audiência pública, representantes do setor de serviços defenderam a adoção de alíquotas diferenciadas. Eles afirmaram que apenas com a unificação dos tributos federais em uma alíquota única, o custo do setor aumentaria mais de 84%. A reforma pretende unificar IPI, PIS, COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal em uma alíquota única de IBS, o novo imposto sobre consumo, em torno de 25%. Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, diz que a entidade trabalhou com uma proposta de unificar apenas PIS e COFINS, o que aumentaria a tributação do setor de 3,65% para 12%. Segundo ele, o setor de serviços teria seu pagamento de impostos elevado de 65,6 bilhões de reais para 120,7 bilhões. Isso ocorreria, de acordo com Fábio, porque o IBS tem uma alíquota alta por ser não cumulativo, ou seja, na produção de um carro, o industrial pode ter créditos de todos os impostos pagos nas fases anteriores, como matérias-primas e autopeças. Como o setor de serviços tem poucos créditos a compensar, porque é mais concentrado em mão de obra, poderia ter que pagar mais. Segundo Fábio, o setor de transporte aéreo, que tem mais créditos, teria aumento de custos de 11,2%. Já o setor de terceirização de mão de obra pagaria mais 188,5%. No caso do setor de alimentação, o custo subiria 37,3%. Gilberto Alvarenga, consultor tributário da CNC, diz que os serviços na área de alimentação teriam perdas altas, porque a ideia é eliminar a desoneração de produtos da cesta básica e devolver imposto apenas para os mais pobres.
Um restaurante popular que hoje compra arroz e feijão com alíquotas de 0% a 7%, amanhã vai comprar 35%. O restaurante não tem direito a cashback e nem deveria ter, eu acho que não é essa a proposta. E ele vai ter uma oneração, um aumento de custo e vai repassar esse custo à pessoa que adquire, que é uma pessoa de baixa renda, que de repente é um trabalhador.
O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, diz que a maior parte dos novos impostos sobre valor agregado, como o IBS, criados pelo mundo, são de alíquota única. Segundo ele, o fato de o Simples Nacional ficar fora do novo sistema deve minimizar os impactos calculados pelo setor de serviços.
Inventaram que a academia de ginástica ia pagar 200% a mais de alíquota. Aí eu peguei e pedi para fazer a simulação na Bodytech, que é do Rio. A Bodytech vai pagar 13 milhões a menos de imposto. Há distorções no sistema, que hoje beneficiam alguns e prejudicam outros. Talvez seja justo reequilibrar, como opinião, como ex-deputado que fui. Mas eu acho que os exemplos podem desmontar muito teses que muitas vezes são de boa fé, mas são distorcidas.
Para Marcos Barbosa, secretário especial de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, quem vai pagar o imposto é o consumidor e seria importante que ele fosse único.
Ao longo dos anos, a gente foi fazendo diferenciações e cada uma delas tinha uma razão meritória. Ela tinha um benefício a ser dado, um ganho, e a gente acabou criando uma série de bens locais, mas o resultado final foi um mal-estar global.
Em relação ao setor financeiro, Rodrigo Maia sugeriu que, como em vários países do mundo, o setor fique fora do IBS, mas que tenha suas alíquotas de IOF recalibradas para cima por causa do fim do PIS e da COFINS. Marcos Barbosa diz que a solução pode ser alguma tributação não cumulativa sobre tarifas bancárias, com a possibilidade de as empresas que usam o setor conseguirem recuperar parte dos impostos embutidos nos produtos financeiros. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, diz que em 2009 o país começou a mudar o seu perfil de exportações. Naquele ano, 40,8% das receitas era de produtos básicos e 43,62% de manufaturados. A relação se inverteu e em 2022, 57,07% das receitas era de básicos e 29,66% de manufaturados. O IBS, segundo ele, ao reduzir custos industriais, pode modificar de novo essa relação. Ele afirmou que cada US$ 1 bilhão exportados representa 30 mil empregos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente da Câmara disse a prefeitos de todo o país que a casa vai debater o financiamento do piso da enfermagem. Arthur Lira participou da marcha em defesa dos municípios em Brasília, onde também anunciou que, a pedido de parlamentares, o governo deve adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações. Acompanhe os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou prioridade para três temas de interesse dos prefeitos ao participar nesta quarta-feira da 24ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Entre esses temas está o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, aprovado pelo Congresso em 2022. A lei que definiu o valor de R$ 4.750 como piso a ser pago aos profissionais da enfermagem na rede pública e privada está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição prevê um repasse estimado em R$ 9 bilhões anuais para cobrir a despesa, como destacou o presidente Arthur Lira.
Vamos promover um amplo debate a respeito dessa discussão da PEC 25 em cima de 1,5% de aumento do FPM para suportar as despesas que foram feitas principalmente em matérias que eram indispensáveis, mas não tinham uma programação orçamentária, como a matéria justa que foi aprovada, como o piso dos enfermeiros, mas que não pode recair nas costas dos entes mais fracos, sejam hospitais filantrópicos, públicos ou municípios que têm e vivem de repasses federais.
A proposta surgiu de debates na Confederação Nacional dos Municípios, que organiza a Marcha à Brasília. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de onde, se aprovado, ainda deverá passar por uma comissão especial antes de chegar ao plenário. Outra proposta de emenda à Constituição destacada pelo presidente Arthur Lira na fala aos prefeitos é a que inclui entidades de representação de municípios de âmbito nacional no rol de legitimados para propor no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Esse texto já está pronto para votação pelo plenário. Outro projeto de interesse dos prefeitos, que está atualmente em discussão na Câmara, é o que pretende evitar quedas na arrecadação em razão de mudanças no rateio do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes da contagem populacional. Ao estimular a participação dos gestores municipais nos debates sobre esses três projetos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu apoio também para uma reforma tributária possível.
A Confederação Nacional dos Municípios tem enriquecido sempre esse processo com sua participação muito atenta nos debates. É nesse objetivo uma reforma de modo a não prejudicar os interesses municipais. Trabalharmos por uma reforma que torne mais justa a distribuição de recursos entre os municípios e que favoreça o desenvolvimento de todos de forma mais equânime.
Arthur Lira aproveitou a Marcha à Brasília para anunciar ainda que, a pedido de parlamentares, o Poder Executivo deverá adiar para março de 2024 a entrada em pleno vigor de todas as regras da nova lei de licitações. Prefeitos pediam mais tempo para ajuste à norma, que valeria agora em abril. A edição deste ano da Marcha em Defesa dos Municípios trouxe a Brasília representantes de mais de 4.200 municípios, com a participação esperada de cerca de 10 mil pessoas nas atividades ao longo da semana. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
Brasil bate recorde de trabalho escravo e deputados sugerem propostas, força-tarefa e até CPI. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a apresentação dos procuradores da área.
O Ministério Público do Trabalho apresentou números alarmantes de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Força-tarefa, alterações legislativas e até uma comissão parlamentar de inquérito estão entre as iniciativas dos deputados para enfrentar o problema. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Pereira, informou o resgate de 918 pessoas em condições degradantes de trabalho de janeiro a 20 de março, número recorde em um primeiro trimestre nos últimos 15 anos. A maior parte dos casos ocorreu no Rio Grande do Sul e Goiás, mas Pereira afirma que o problema é generalizado.
O trabalho escravo contemporâneo, ele existe em todo o território nacional. Não há uma exclusividade de região, de estado, de segmento.
De 1995, quando foram criados os grupos especiais de fiscalização móvel, até 2022, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas em trabalho análogo à escravidão. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Luziane Lins, do PT do Ceará, também citou dados das Nações Unidas que apontam o aumento desses registros, de 648 em 2017 para 2.575 no ano passado. O procurador José de Lima Pereira deixou claro o conceito de trabalho escravo.
Houve, por muito tempo, uma ideia de que o trabalho escravo só existiria se houvesse perda da liberdade de ir e vir. É uma inverdade. O trabalho escravo, ele ocorre quando você reduz a dignidade, torna servil de dívidas um trabalhador e uma trabalhadora com jornadas exaustivas, uma degradação do ambiente de trabalho.
Os casos se sucedem tanto no campo quanto nas cidades. Entre os mais recentes estão os resgates de 207 pessoas em vinícolas do Rio Grande do Sul e outras 5 na montagem do festival musical Lollapalooza, em São Paulo. Pereira cita registros de degradação do trabalho com o uso de choques elétricos, spray de pimenta e várias modalidades de tortura. Acrescentou que 90% dos casos estão ligados à terceirização e outras formas de flexibilização das leis trabalhistas. O procurador também ressaltou a ligação do trabalho escravo com outros crimes, como tráfico de pessoas, de armas e de drogas. Ao mesmo tempo, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho denunciou a precarização da fiscalização e da prevenção ao trabalho escravo, com cerca da metade dos cargos vagos por falta de concurso público. O organizador do debate, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, propôs reuniões imediatas com os ministros do Trabalho e da Casa Civil, além de uma força-tarefa em busca de soluções urgentes no Parlamento.
Vamos requerer à Casa Civil receber os deputados e o representante dos auditores fiscais, para já planejar um concurso e a reestruturação da própria carreira. E os outros aparatos nós vamos construindo através do observatório para a gente ter também essa força-tarefa para ter celeridade.
O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, já conseguiu mais de 100 assinaturas para a instalação de uma CPI na Câmara a fim de investigar o crescente trabalho escravo no país.
Ela pode contribuir pedagogicamente com esse debate, ampliar o debate dentro do parlamento e depois ter um conjunto de resoluções que, de fato, pode nos ajudar a enfrentar o trabalho escravo. Esse lucro pelo lucro que acaba desumanizando a própria vida.
Integrante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o procurador Italvar Medina sugeriu o apoio dos deputados para que o Brasil assine os protocolos das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam de prevenção ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Já com foco na reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, Medina sugeriu a aprovação do projeto de lei do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que aumenta de 3 para 6 o número de parcelas do seguro-desemprego pago aos resgatados do trabalho escravo. Apesar de proposta semelhante em análise no Senado, a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto de lei que regulamenta o artigo da Constituição sobre expropriação de estabelecimentos rurais e urbanos que tenham sido palcos de trabalho escravo.
Aqui estamos colocando a regulamentação sobre a responsabilidade da Justiça do Trabalho, porque nós queremos celeridade nesses processos de expropriação, porque vai para a Justiça Penal, fica a vida toda, as vítimas morrem e jamais é corrigido esse erro histórico.
Outro projeto citado na audiência cria o Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas, que também apresenta medidas de prevenção ao trabalho escravo. O texto é de autoria do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Principal objetivo do Ministério do Esporte é popularizar a atividade física no país. A repórter Maria Neves acompanhou o encontro da ministra da pasta com os deputados.
Ampliar a prática esportiva no país representa o principal objetivo do Ministério do Esporte, sustenta a ministra Ana Moser, que compareceu à Comissão do Esporte da Câmara para apresentar as metas da pasta recriada este ano. No último governo, esse foi um dos órgãos extintos. Ana Moser ressaltou que, embora a prática esportiva seja um direito constitucional, não existem sequer estatísticas confiáveis sobre a atividade física para a população em geral. De acordo com a última PNAD de 2015, que incluiu perguntas sobre a prática esportiva, conforme a ministra, cerca de 38% da população estavam ativos. Mas o levantamento teria mostrado também grande irregularidade na população. Quanto mais velhos os indivíduos, menos ativos. O mesmo se observa nas faixas de renda. Os extratos mais pobres são mais inativos. Em grande parte, segundo a ministra, essa situação se deve à prioridade conferida no passado ao esporte profissional. Ana Moser relatou que, historicamente, 70% do financiamento às práticas esportivas iam para o desporto de alto rendimento, enquanto o esporte educacional ficava com 15%. Atualmente, a ministra afirma que essa relação já se inverteu. São destinados cerca de 15% para o alto rendimento e mais de 50% para o educacional. Como forma de alcançar a meta de tornar a população mais ativa, a ministra relatou que o Ministério do Esporte está construindo uma política pública integrada a outras pastas, principalmente educação e saúde, e que também irá buscar integrar União, estados e municípios para que as ações propostas cheguem de fato à população.
Nós estamos buscando encontrar os pontos de convergência das políticas que, por exemplo, educação e esporte, nós estamos falando de educação integral. Da mesma maneira, na saúde, buscando a saúde básica, né, a saúde preventiva. Da mesma maneira, as políticas de atendimento à população mais pobre, mais carente, que são as estratégias principais do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é que da mesma maneira que nós estamos construindo, aprovando o nosso Plano Nacional de Esporte, também a educação e a saúde estão renovando os seus planos. Então, é uma janela de oportunidade, efetivamente, para a gente incorporar metas do esporte dentro dos planos de educação e de saúde.
Além de ampliar o alcance do atendimento à população, essa estratégia tem por objetivo contornar a falta de recursos próprios da pasta do esporte. Conforme ressaltaram vários deputados, como o delegado da Cunha, do PP de São Paulo, esse ano o Ministério conta com um orçamento de apenas 900 milhões de reais. O deputado Maurício do Vôlei, do PL Mineiro, fez até uma conta. Com esse valor, cada estado receberia cerca de 34 milhões. Em Minas Gerais, por exemplo, que conta com 854 municípios, caberiam R$ 39 mil reais para cada. Com esses valores, na opinião do deputado, uma solução seria complementar os recursos do esporte com emendas parlamentares. Emendas, aliás, já representam a maior fatia do orçamento do Ministério, conforme destacou o presidente da Comissão do Esporte, deputado Luiz Lima, do PL Fluminense. De acordo com o parlamentar, no ano que vem, as emendas vão acrescentar 505 milhões de reais às verbas da pasta. O deputado se comprometeu a trabalhar junto à Comissão do Orçamento do Congresso para melhorar a situação do Ministério do Esporte.
Nós temos que nos unir aqui. Essa comissão, ela vai ter uma interferência com o relator do orçamento, que é a partir de agosto, para que a gente melhore as condições, não só orçamentárias do Ministério, mas como políticas, secretários e ministra. Visitem essa casa. Essa casa, até deputados de oposição podem ser aliados em relação à melhoria das condições do Ministério.
De fato, conforme ressaltaram os participantes da audiência, o Brasil investe muito pouco em esporte. Segundo Ana Moser, hoje o país aplica somente 0,04% do Produto Interno Bruto em políticas esportivas. Na Europa, por exemplo, a proporção é 10 vezes maior, de acordo com a ministra. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. A gente se encontra amanhã. Boa quinta para você.
Câmara é notícia.